DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta terça-feira, 16 de dezembro. Em Moçambique, o governo acusou Afonso de Lhacama, líder da Renamo, principal partido da oposição, de violar o acordo de paz por incitar à violência em comícios, segundo o chefe da delegação do governo nas negociações com a Resistência Nacional Moçambicana, José Pacheco. De Lhacama desinforma a população sobre a realidade política, económica e social. O líder da oposição continua a declarar-se vencedor das eleições gerais. José Pacheco realça que a Renamo condiciona a integração dos membros do braço armado nas Forças Armadas de Moçambique. Ainda em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições já entregou ao Conselho Constitucional os editais provinciais do apuramento intermédio e final dos resultados das eleições gerais de 15 de outubro. A notícia é avançada pelo jornal O País. O órgão eleitoral terá também concedido os editais rejeitados pelo sistema informático por falhas na contagem. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, vai estar esta terça-feira em Washington, nos Estados Unidos, onde se reúne com o chefe da diplomacia norte-americana, John Kerry, no âmbito de uma parceria estratégica. Jorge Chicote vai também fazer uma visita oficial de 48 horas à França, nos próximos dias 17 e 18. De acordo com o comunicado da Embaixada de Angola em Paris, está previsto um encontro com o homólogo francês Laurent Fabius para abordar assuntos de cooperação bilateral. No encontro participa uma centena de empresas que pretendem investir em diferentes domínios em Angola. Em Cabo Verde, o presidente cessante do PAICV felicitou a sucessora no partido na sequência da vitória de Janira Opfer Almada nas diretas de domingo. José Maria Neves insistiu ainda na unidade dentro do partido para que se possa vencer a tripla eleição de 2016. Janira Opfer Almada, atual ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, obteve mais de 51% dos votos nas eleições internas do partido. A epidemia de febre hemorrágica ébola na África Ocidental já fez 6.841 mortos, num total de 18.464 casos confirmados nos três países mais afetados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Serra Leoa é o país com mais novos casos, contabilizando 8.273 infecções e 2.033 mortes. Na Libéria, a propagação do vírus tem vindo a abrandar, porém o país soma 7.797 casos e 3.290 vítimas mortais. O ministro da Defesa francês, Jean-Yves Le Drian, instigou as nações africanas a combater o extremismo. Perante a audiência do primeiro Fórum Internacional de Paz e Segurança em África, celebrado em Dakar, no Senegal, o ministro defendeu que a cooperação regional deve ser a regra no combate ao Boko Haram. Na Austrália, uma advogada de 38 anos e o gerente do café de 34 são as vítimas mortais do sequestro de 17 pessoas num café do centro financeiro de Sydney, que acabou com a intervenção da polícia e provocou ainda a morte do raptor. 4 pessoas ficaram feridas. O sequestrador, identificado como Man Aaron Moniz, era um autoproclamado cheque. Brandia uma bandeira negra com inscrições semelhantes às usadas por grupos terroristas como o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda. Na Alemanha, cerca de 15 mil pessoas manifestaram-se em Dresden, no leste do país, contra a islamização do país e a concessão daquilo a que chamam asilos fraudulentos. O protesto foi levado a cabo pelo grupo de direita Pegida. Um protesto semelhante em Bona foi, no entanto, bloqueado por manifestantes anti-xenofobia. 51% dos cidadãos dos Estados Unidos da América pensam que o uso de tortura para interrogar suspeitos de terrorismo é justificado, segundo uma sondagem publicada na segunda-feira. O mesmo estudo de opinião apurou que apenas 29% consideram injustificados os métodos usados pela CIA, denunciados num relatório publicado no Senado. 20% dos inquiridos não manifestaram opinião. As notícias ficam por aqui, já a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques. Angola e Moçambique na lista dos países mais interessantes para investimento privado alemão. Entrevista com Juliano Salgado, um dos realizadores do documentário O Sal da Terra. 100 anos depois, recordamos Mangabel, um líder africano contra o poder colonial. São os destaques desta terça-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. As pequenas e médias empresas alemãs estão a perder oportunidades de negócio em África, segundo a Associação Africa Verein, um organismo composto por empresas alemãs com investimentos em África, liderado por Christoph Kanengisser. De acordo com a última lista de mercados africanos mais interessantes para as empresas alemãs, divulgada pela organização, surgem duas novidades: Angola e Moçambique. Christoph Kanengisser admite que os dois países são diferentes, mas atrativos. Os dois países não são comparáveis atualmente. Angola tem um produto interno bruto muito maior, à volta de 150 mil milhões de dólares americanos. Moçambique tem um produto interno bruto nominal de apenas 16,6 mil milhões. Porém, existem oportunidades nos dois países. Angola é um país mais desenvolvido, mas Moçambique está a apanhá-lo na corrida, porque a exploração de gás e carvão, assim como os planos de investimento do governo em portos, vias de trânsito, ligações ferroviárias, originam muitas oportunidades no setor energético e de infraestrutura. Angola já é um mercado atrativo para a produção de máquinas, para o setor automóvel, para a indústria alimentar e também para a agricultura. O maior parceiro comercial da Alemanha no continente africano é a África do Sul. No entanto, o presidente do país, Jacob Zuma, defende a aposta nas parcerias com o continente asiático, sobretudo com a China, um dos caminhos, segundo ele, para a libertação dos fantasmas do colonialismo. Christoph Kanengisser comenta: este tipo de pensamento económico não é útil para motivar os alemães e as empresas europeias a investir e a fazer negócios na África do Sul. Outros aspectos importantes são o cancelamento do tratado bilateral entre a África do Sul e a Alemanha, assim como de outros acordos com a União Europeia. O clima de negócios atual já não é o que era, mas, por outro lado, a África do Sul continua a ser o mercado mais importante para as empresas alemãs neste continente, assim como o maior destino de investimento. A Nigéria destaca-se cada vez mais no continente africano. Os últimos dados indicam que a economia deste país já ultrapassou a da África do Sul, ainda que a insurgência armada e a corrupção continuem a assolar a Nigéria. Christoph Kanengisser. A Nigéria é um país com uma economia dinâmica e um crescimento de população, também ele muito dinâmico. O impacto do Boko Haram em Lagos é muitas vezes amplificado na Europa. O terrorismo e a corrupção são um desafio para a Nigéria, mas muitos indicadores dão conta de que este país tem uma das economias mais emergentes no continente africano. Nigeria is one of the coming economies on the African continent. Em suma, o responsável da Africa Verein não vacila em ver no continente africano uma oportunidade de negócio. In Africa, they have a young population. Em África existe uma população nova com pouco capital e isto é motivo suficiente para procurar oportunidades de investimento no continente africano. E vamos à pergunta de hoje: como olha para o investimento estrangeiro no seu país? Que áreas de negócio deveriam ser prioritárias? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
filho do brasileiro Sebastião Salgado e um dos realizadores do documentário O Sal da Terra. Juliano Salgado falou à DW África sobre a ligação do fotógrafo ao continente africano, onde realizou diversas reportagens em 40 anos de carreira. Juliano Salgado revela que foi ao testemunhar a fome na Etiópia que o pai encontrou uma razão para fotografar. O documentário foi co-realizado pelo alemão Wim Wenders e premiado no Festival de Cannes. Em entrevista à jornalista Joyce Kopstein, Juliano Salgado começa por falar da relação do fotógrafo com a África.
O Sebastião sempre viajou muito para a África. Ele começou sendo economista no início dos anos 70. E nessa época, ele encontrou um trabalho na Organização Internacional do Café. E o Tião passou vários meses na Ruanda e realmente foi o primeiro país africano que o Tião conheceu bem. Mais tarde, quando ele se tornou fotógrafo, era a época das guerras proxies. E o Tião foi muito para Angola, para o Moçambique. Muito tempo depois, entre 84 e 86, quando aconteceu uma crise da fome muito grande na Etiópia, foi nessa época que ele encontrou uma razão para as fotografias dele.
E que razão foi essa?
O que estava acontecendo na época na Etiópia era tão injusto e estava sendo muito pouco divulgado que as fotografias dele encontraram um espaço muito grande e serviram muito para que os europeus, os franceses, tomassem consciência do que estava acontecendo na Etiópia. Mas o que era realmente importante era a responsabilidade que ele tinha com as pessoas que ele estava fotografando. Muitas vezes, ele era a única pessoa que podia contar histórias de uma pessoa sofrendo muita injustiça.
Outro momento marcante e retratado no Sal da Terra foi o genocídio no Ruanda em 1994. Como foi o contato do Sebastião com esse episódio?
A primeira vez que ele teve a oportunidade de trazer o filho dele para um país africano foi para Ruanda que ele me trouxe. E nesse momento, a gente começou a sentir muitas tensões. Um grande amigo dele, a mulher dele, tinha sido presa, estava sendo torturada. E mais tarde, quando o Sebastião voltou para Ruanda durante o genocídio, ele procurou saber o que tinha acontecido com os amigos dele. Que foi uma coisa horrível, né? Então o Sebastião sempre assim, teve uma relação muito forte com a África. Se não fosse brasileiro, ele ia ser um fotógrafo africano, com certeza.
E a divulgação dessas realidades teve o efeito esperado? As pessoas se sensibilizaram? Ficaram preocupadas com o que acontecia em África?
É difícil saber a que ponto as fotografias influem no comportamento das pessoas, mas eu acho que elas têm peso. Quando são publicadas em jornais, elas têm uma força muito grande de construir para as pessoas que não vão para locais de catástrofe. Muitas vezes, as fotografias são uma maneira de formar uma consciência sobre o que está acontecendo. E o jeito como o Tião fez as fotografias dele sempre foi um jeito muito humano, com muita empatia. Então, eu acho que elas procederam assim de fazer com que as pessoas que vissem essas fotografias tivessem uma empatia, uma ligação com as pessoas que estavam vivendo os momentos complicados da nossa história.
Esta foi uma entrevista a Juliano Salgado, filho do fotógrafo Sebastião Salgado e um dos realizadores do filme O Sal da Terra. E agora nos Camarões, falamos de um líder da resistência contra o poder colonial da Alemanha. Rudolf Mangabell, rei dos Dualá e um dos principais líderes do país, morreu há 100 anos, enforcado a 8 de agosto de 1914. A sua história é um símbolo da luta contra o colonialismo. Guilherme Correia da Silva adaptou um trabalho de Stephanie Druckstein.
Vocês estão a enforcar sangue inocente. Deus, ouve a minha última prece, que este solo nunca mais seja pisado por alemães. Foram estas as últimas palavras de Rudolf Mangabell. A 8 de agosto de 1914, o rei dos Dualá foi enforcado nos Camarões, na altura um protetorado alemão. Bell falava alemão. Em criança, o seu avô pô-lo a estudar na escola governamental alemã, nos Camarões. Mais tarde, Bell estudou vários anos na Alemanha. De volta aos Camarões, ele chegou a ser considerado como um mediador entre a administração colonial alemã e o povo do Alá. O historiador Andreas Eckert conta que
Bell não se interessava só pelos valores alemães, interessava-lhe sobretudo a possibilidade de utilizar os alemães para consolidar o seu poder. Foram-lhe dados determinados poderes. Ele podia cobrar impostos e receber subsídios de representação pelo seu trabalho.
Mas mais tarde, Bell insurgiu-se. Em 1910, o governador alemão Theodor Zeitz apresentou um novo plano urbanístico. Zeitz queria transformar o território habitado pelos Dualá numa grande cidade, um centro económico só para europeus. Os habitantes locais teriam de deixar as suas casas e mudar-se para o interior pantanoso. Em contrapartida, receberiam uma pequena indemnização.
Os alemães rebaixavam os africanos, consideravam-nos sujos e como alguém que espalhava doenças como a malária. Este rebaixamento foi muito doloroso para alguém como Rudolf Dualá Mangabell, que se considerava um amigo dos alemães e alguém civilizado e que falava a língua alemã.
Bell lutou contra as deslocações forçadas e contra a discriminação racial. Escreveu petições ao Parlamento e mobilizou deputados, missionários e jornalistas em defesa da causa dos Dualá. Foi uma luta política com argumentos. A administração colonial não cedeu, mas Bell também não. Em 1913, a polícia destruiu as primeiras casas, mas, mesmo assim, o rei dos Dualá continuou a enviar cartas e enviou um emissário para a Alemanha. Em 1914, Rudolf Dualá Mangabell foi condenado por traição e morto por enforcamento a 8 de agosto. A história do rei dos Dualá é contada ainda hoje nas escolas dos Camarões. Silvia Andela Bambona, professora numa escola secundária camaronesa, diz que...
Ele é muito conhecido. Ele lutou contra o poder colonial pelo seu povo. Todos os livros de história falam sobre ele. Fala-se sobre ele em todas as comemorações nos Camarões. Ele é considerado uma figura histórica única.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Que áreas de negócio deveriam ser prioritárias para o investimento estrangeiro no seu país? Esta é a pergunta de hoje. Ao meu lado está Guilherme Correia da Silva com as participações.
Muito bom dia. Por SMS, Lafo Baldé escreve: esta perda das empresas alemãs em África tem que ver com os produtos chineses, porque mais barata não tem a garantia. A Alemanha tem que mudar e ter uma nova estratégia. No Facebook, Gabar Arão Comé diz que o problema dos investidores estrangeiros é que eles estão focados nos investimentos em Maputo. Na opinião de Gabar Arão Comé, eles deviam parar para pensar em apostarem a partir da zona centro e norte de Moçambique e apostar na agricultura, educação e saúde, se é que querem continuar a investir no país. Cecil London também acha que essas são áreas prioritárias. Ele escreve que em Moçambique os investidores estão cá só para roubar a nossa riqueza. As áreas que acho que poderiam ser a prioridade são a agricultura, saúde e educação, diz Cecil London. Gedeão também diz no Facebook que a educação, a saúde, a agronomia e a agroindústria são as áreas base para o crescimento e o desenvolvimento de um país. Manuel Julai, que nos escreve de Moçambique, diz: precisamos deste colosso aqui, referindo-se à Alemanha. Nuno, foram algumas das mensagens que recebemos. O debate continuará certamente na nossa página no Facebook.
Obrigado, Guilherme Correia da Silva, com os comentários dos nossos ouvintes.
DW, terça-feira.
E agora um breve resumo das notícias de hoje. Em Moçambique, o governo acusou Afonso de Lhacama, líder da RENAMO, de violar o acordo de paz por incitar à violência em comícios. A epidemia de febre hemorrágica ébola na África Ocidental já fez 3.841 mortos. Na Alemanha, cerca de 15 mil pessoas manifestaram-se em Dresden, no leste do país, contra a islamização e a concessão de asilos fraudulentos. A contagem aérea de fauna no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, revela uma recuperação impressionante da região. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Está completa a informação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.